Passagem de Nível, com Arthur Silva.
Bonjour à toutes et à tous, à Passagem de Nível, votre compagnie jusqu'à 14h, ce dimanche 5 juillet. Voilà le menu, la première heure, on va parler d'immigration portugaise et autour surtout de bidonville de Champigny. Deux livres, d'abord, Se débarraque de bidonville portugais de Champigny, un livre de photographie inédite, il faut le dire, de Jean-Claude Brustaille, édition écrit de Lumière. On a ici dans les studios Madame Catherine Dupuis et Monsieur Christian Rabhi. Après la deuxième heure, on va parler des journées internationales franco-portugaises sur les pensions qui vont avoir lieu de 3 au 5 novembre de cette année. On partira également au Portugal où une population d'une région se mobilise contre une mine de lithium. Et à la fin, Eliette, la vie normale, un roman de Dulce Maria Cardoso où les questions de l'environnement ne sont pas très loin. Loin, sans faux, c'est le cas de le dire. Mais avant tout, Madame Catherine Dupuis, bonjour et merci d'être là avec nous.
Bonjour, merci de m'accueillir. C'est un vrai plaisir.
Et également, Christian Rabhi. Christian, lors de la dernière fois, on avait parlé par téléphone, je crois.
Oui, absolument, oui. Oui, tout au début de, du mois. Ouais.
Alors, je vais quand même vous présenter parce que c'est très important. Alors, Madame Catherine Dupuis, historienne, docteur et agrégée d'histoire et chef du pôle rayonnement de la politique mémorielle au ministère des Armées, s'il vous plaît. Elle s'occupe aussi de la revue Les Chemins de la Mémoire. Et c'est la mémoire qu'on va parler pendant pratiquement une heure. Monsieur Christian Rabhi, vous êtes docteur en philosophie, historien de la photographie et également fondateur avec Loïc Chauvin des éditions Écrits de Lumière, mais photographe également. Oui. Ça, il faudrait pas l'oublier. Alors, ce livre, bon, on va commencer peut-être par la genèse du livre, parce que Christian Rabhi, publier un livre de photographie, c'est tout un travail, déjà, de recherche, mais deuxièmement, c'est un investissement pour une maison d'édition.
Oui, effectivement, c'est un investissement, mais en même temps, on fait que ça, donc on a l'habitude de s'investir. Écrit de Lumière, c'est une maison d'édition qui a été fondée en 2006, et depuis donc 20 ans, on a publié une dizaine d'ouvrages, une petite dizaine d'ouvrages, consacrés à des thèmes de la photographie, enfin d'histoire de la photographie, qui sont un peu invisibles, qui sont inconnus, et on va fouiller dans des archives départementales, à l'étranger, dans les archives d'État, dans des archives de la Ségurimi, les polices politiques d'Albanie, etc. Et on a fait donc un certain nombre d'ouvrages consacrés à ces pans de l'histoire de la photographie qui sont inconnus, mais qu'on arrive à faire connaître, puisqu'il y a, en 2011, on a fait une grande expo à la Maison Européenne de la Photographie, donc il y a une notoriété qui s'est un peu installée sur notre maison d'édition.
Alors, voilà. Madame Catherine Dupuis, vous et le bidonville de Champigny, comment ça s'est fait, cette rencontre-là?
Bon, alors, moi, je dirais que c'est une histoire familiale. Alors, avant d'en parler, je pense qu'il faut qu'on remercie Jean-Claude Brustaille, hein, parce que il n'est pas là aujourd'hui, mais qu'en revanche, il nous lègue un trésor. Pour moi, ces photos, c'est une charge émotionnelle extrêmement importante. Et alors, en fait, ces photos, je les ai rencontrées grâce à mon fils, qui a soutenu l'année dernière une thèse sur les bidonvilles en France. Et au cours de ses recherches, il avait énormément de photographies, il avait constitué un corpus photographique très important, à la fois de photographies institutionnelles et puis de photographies de photographes privés. Et j'avais vu la série, enfin les photos de Jean-Claude Brustaille, elles ressortaient, vraiment. Et je lui ai demandé qui était ce photographe. Donc il m'a dit qu'il le connaissait, qu'il avait toujours vécu à Champigny. Et puis, moi j'avais déjà travaillé sur les politiques de logement. J'avais fait une thèse sur le communisme et ce qui m'intéressait, c'était le logement. Et je me suis dit que ces photographies, il fallait vraiment en faire quelque chose, qu'il fallait les sortir. Et je savais que la meilleure personne qui les sortirait, là, à ma droite, c'était Christian, voilà, que je connais depuis un certain nombre de temps. Et en fait, je lui ai demandé, je lui ai dit, regarde les photos et dis-moi si on peut en faire quelque chose. Et tout de suite, il a dit, on va faire des expos et un ouvrage. Et donc, à partir de là, on a pris contact avec Jean-Claude Brustaille. On a eu tout un travail, Christian vous en parlera, pour se dire comment on allait, quelle était la meilleure manière pour que ces photos soient montrées. Puis qu'aussi, lui, il participe à l'élaboration, et que ce soit là dans l'ouvrage, dans un article qu'on a fait qui sortira en décembre prochain, on a voulu vraiment qu'en fait le mettre en scène, c'est-à-dire vraiment comme photographe, et puis après aussi sur le travail qu'il a fait autour de ses photos.
Alors apparemment, vous avez visité ce qui reste, bon, le plateau, sur le plateau de Champigny, et lui a du mal à situer les choses les unes et les autres. Parce qu'il faut dire qu'en 1967, Jean-Claude de Beaustaille avait 23 ans. C'était un jeune militant communiste, en Campinois, comme vous avez dit tout à l'heure. Alors, ces photos, alors au départ, c'était... je crois, une commande, c'est ça ?
Voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, il est photographe depuis peu de temps. Hein. Ça fait peu de temps qu'il a acheté son Edixa. Et il a l'habitude de... En fait, il voudrait vivre de ce travail photographique. Et donc, il a l'habitude d'avoir... Alors, plus ou moins régulièrement, il y a quand même... ses souvenirs aussi sont parfois elliptiques. Hein. Donc, il a l'habitude... En tout cas, il cherche des commandes institutionnelles. Il a des commandes photographiques avec le journal communiste local, enfin qui est
Le Réveil du Val-d'Or.
Voilà, c'est ça, sur le département. Et là, il y a une militante. Il est vraiment plongé dans un milieu de militance. Hein, ses deux cousins qui sont très importants pour la manière dont il pénétrera dans le bidonville. Il a deux cousins qui travaillent à la mairie. Cousins germains, qui sont communistes. Et donc, la semaine avant la visite de décembre 67, une militante lui explique que Georges Marchais, qui n'est pas encore le Georges Marchais qu'on connaîtra après, va venir visiter le bidonville parce qu'il y a tout un travail de résorption qui est mené autour, qu'il y a plusieurs acteurs, il y a la préfecture... donc qui veut détruire, il y a le parti communiste, l'échelon national, régional, puis aussi municipal qui veut s'emparer de la question, qui en tous les cas veut pas perdre le regard sur le bidonville, hein. Et Jean-Claude Beaustaille, il accepte de faire ce reportage, et ce qu'il nous explique et ce qu'on voit dans les photos, c'est qu'il rentre en commande institutionnelle, mais qu'après il va se faire... bidonville.
Alors, je n'ai pas dit, mais la présentation, justement, des photographies, c'est vous deux qui l'avez faite, je rappelle. Donc, c'est important parce que, finalement, je ne dis pas qu'il a détourné sa commande, mais on parlait tout à l'heure de son regard par rapport à la population et aux habitants du Champigny. Toujours est-il que, finalement, bon, d'accord, c'est une commande, mais d'accord, bon, voilà une petite photo, mais c'est pas ça qui m'intéresse, je ne sais pas qui voudra expliquer.
Oui, en fait, c'est-à-dire qu'il est un peu fasciné. Il fait les photos qu'il faut faire avec les officiels, et puis très très vite, il se balade avec George Stark, qui est photographe pour l'Humanité à l'époque, et qu'il prend un petit peu sous son aile, puisque lui est plus âgé, et va lui expliquer un certain nombre de choses, notamment sur l'utilisation du flash, qu'il va très très bien utiliser d'ailleurs dans les photos par la suite. Et en fait, il se balade et il prend petit à petit conscience de la vie qui se passe dans ce bidonville. C'est-à-dire que lui est extérieur au départ, et puis petit à petit, il va rentrer dans l'intimité de la vie quotidienne, à la fois extérieure au départ, et puis petit à petit, non seulement extérieure, mais intérieure, et puis en finissant par des portraits. Et ce qui nous a pris aussi pas mal de temps, c'est qu'on a fait non seulement, il y avait le travail des photos, scanner les photos, les travailler, etc., puisqu'il y avait quand même quelques problèmes techniques à résoudre, mais aussi le fait qu'on a été l'enregistrer, on a fait tout un tas d'entretiens avec lui, parce que sa mémoire de départ, il y a 2 ans, donc quand on a commencé à travailler, et sa mémoire à la fin n'est plus la même. C'est-à-dire que petit à petit, en fait, à force de lui poser des questions, de le remettre en situation, de regarder les photos, il y a des choses qui lui sont revenues et qui ont permis de contextualiser un petit peu les photos, ce qui est hors photo, ce qui est hors cadre, et qui devient effectivement un récit qui a permis d'organiser les photos les unes à la suite des autres. Et on a, pour parler très rapidement, on a vraiment une progression depuis une photo très institutionnelle de Georges Marchais triomphant au milieu des décombres et qui va trouver la solution à la résorption du bidonville, à des photos de portraits d'enfants, des portraits intérieurs, des familles, tout un tas des coiffeurs, etc.
Les recenseurs qui vont le voir.
Absolument.
Bon, et surtout, les bâtiments, mais ça on en parle vers la fin. Parce que moi j'ai connu, le bidonville, je l'ai connu après, et les bâtiments qui servaient pour régulariser. D'ailleurs, il y a une photo assez claire, hein, parce que entre quelques sourires, mais surtout la peur, mais on va revenir à ça. Ce que j'ai connu déjà, c'est ces baraquements, mais ils sont devenus des vestiaires pour les joueurs de foot, parce qu'il
plus
y a
tard,
des
refus
après. Alors, il faut dire que les photos ont été prises entre le 3 décembre 67 et le 13 novembre 68. Mais en 68, mai 68, donc pendant quelques mois. Donc il est retourné au bidonville vers le mois novembre 68, sauf erreur de ma part. Alors, en tout, il paraît qu'il y a 219 photos avec 7 reportages. Alors, mais justement, alors le regard. Tout à l'heure, on parlait que, bon, finalement, bon, une commande, mais attends, il y a quelque chose d'autre, la commande, bon, la voilà, mais je vais faire quelque chose d'autre, parce qu'il a un autre regard. Quel est son regard?
Alors, d'abord, il y a vraiment quelque chose qui est intéressant, c'est qu'en fait, sans cette commande institutionnelle, il ne serait jamais rentré.
Il ne serait pas là.
Il serait jamais rentré parce que les Campinois ne rentrent pas dans le bidonville. Qu'il y a sans doute aussi, c'est rencontré l'altérité en part et d'autre, et que les seules personnes qui rentrent, je suppose, à part ceux qui vivent, c'est le milieu associatif dont il ne fait pas partie. Et donc, de cette chance qu'il va détourner, après, effectivement, le regard qu'il va proposer, c'est une espèce de déambulation. Il va progressivement tisser des liens de confiance. En tous les cas, lui, c'est ce qu'il dit. Et les liens de confiance qu'il tisse, ça permet d'avoir des photos d'intérieur que très peu de photographes prennent. Et ça, ça nous a, avec Christian, interpellés. Hein. C'est-à-dire comment il a réussi à rentrer. Et donc il explique qu'il rentre notamment parce que il y a son cousin Germain, Yvon Persico, qu'il rentre avec les agents recenseurs et qu'à partir de là, visiblement, il arrive à établir des liens qui permettent d'avoir des photos, c'est-à-dire les gens acceptent de poser et les photos qu'il va renvoyer de ces personnes, elles sont extraordinaires d'humanité. Le regard qu'il pose, c'est vraiment un regard sans aucune condescendance, sans aucun jugement sur ce qu'il voit qui n'est pas sa vie à lui. Il habite à l'époque chez ses parents, il est famille modeste, mais en tous les cas, ce qu'il voit, c'est vraiment une découverte sans doute qu'il prend à l'époque en pleine figure. Et de ça, il va réussir à présenter des situations qui sont des situations rempli d'humanité, rempli de vie quotidienne, rempli de joie de vivre, avec un travail sur la lumière qui est extraordinaire. Et c'est la manière dont il veut qu'à l'époque, qu'on perçoive le bidonville.
Alors, il faut dire qu'une partie du bidonville avait déjà été rasée. Mais on va revenir une date plus exactement, le dimanche 13 février 1966. On a avec nous l'historienne Marie-Christine Vaudrovitch-Tavage. Marie-Christine Vaudrovitch-Tavage, bonjour.
Bonjour, merci
d'être avec nous. Donc, je rappelle votre livre, parce que votre livre, apparemment, c'est une bible dans le sens du terme. Attention, il ne faut pas confondre avec je ne sais pas quoi. Portugais à Champigny, le temps des baraques, publié par des éditions Autrement, un livre qui date déjà de 1995. Alors, Marie-Christine, c'est vrai que vous êtes une référence par rapport à ce bidonville. Peut-être en résumé, s'il vous plaît, le bidonville, c'était quoi le bidonville des Portugais à Champigny?
Au milieu des années 60, c'était devenu le plus grand bidonville de France. Et il avait la particularité d'être dans une très, très, très grande majorité peuplé par des Portugais. Il y avait des Portugais dans d'autres bidonvilles, plus ou moins grands, surtout dans la région parisienne. Mais souvent, c'était avec d'autres populations, des Espagnols ou des Portugais, des Algériens, des Marocains, ou bien alors des beaucoup plus petits bidonvilles comme celui de Massy. Mais donc, celui de Champigny était très, très grand. Parce que pour des raisons diverses, l'administration française qui tenait à avoir des Portugais comme travailleurs immigrés, y compris en les accueillant sans aucun papier, ne s'était pas beaucoup préoccupé de les loger. Donc avait laissé se développer le bidonville. Et c'est effectivement, comme vous venez de le dire, à partir de 1966, et plus tôt d'ailleurs, après 1968 et les différents chocs sociaux qui s'y sont développés, que vraiment la résorption du bidonville s'est faite, et de façon relativement rapide jusqu'au début des années 70.
Alors, il faut dire, d'ailleurs, on va écouter justement la musique du film Salto, et qui date de 1967. Oui. Et bon, ça a été le premier film. Bon, après, il y en a eu d'autres, il y a eu des livres qui ont été publiés à la suite de ça, notamment Histoire dramatique de l'immigration, justement de Waldemar Montero. Et que ça a été une, il a vraiment tracé, expliqué, parce qu'il y a des témoignages d'habitants de Champigny, s'il y a de quoi être atterré. Mais écoutez un petit peu de la bande-annonce. La musique. Vous sentez. Du film Salto, il faut dire que cette musique a été composée par un exilé politique portugais, Luís Cília. Alors, Marie-Christine Volovitch Tavares, alors, une question toute simple, toute bête. Le bidonville de Champigny à la municipalité locale, et je veux parler du maire, monsieur Louis Talamoni.
Alors, ce que je voudrais qu'on n'oublie pas, effectivement, puisque tu parles de Louis Talamoni, cette année-là, cette année où nous sommes, là, 2026, c'est vraiment formidable que le livre avec les photographies de Jean-Claude Broustaille soit publié, parce que c'est aussi le 14 juin dernier qu'il y a eu, donc, sur le plateau de Champigny, où maintenant, évidemment, il y a un parc départemental, il y a eu une grande fête et qui s'est déroulée autour des deux monuments. Donc, on va revenir à M. Talamoni et en présence de personnalités très importantes portugaises, y compris l'ancien président de la République, l'ambassadeur, des députés, et à l'initiative de deux associations de Champigny, la PSCR qui est vraiment très ancienne, qui date de 73 et dont les membres m'avaient beaucoup aidé dans mon livre, et puis le monument érigé justement en hommage à Louis Talamoni par l'association Les Amis du Plateau, dont le président Valdemar Francisco a été vraiment la cheville ouvrière de ce deuxième monument et dont il a témoigné dans un livre bilingue qu'il a écrit, Le Devoir de Mémoire, ou Devoir de Memoria, où justement il rappelle le souvenir de ce bidonville avec des photographies données par les gens qui y avaient habité enfant, et puis justement monsieur le rôle qu'il attribue ou pour lequel il rend hommage à Louis Talamoni. Alors Louis Talamoni était sénateur maire de Champigny, membre du Parti communiste français, il est resté très longtemps maire, et il a été pris entre le feu de l'administration française qui laissait se développer ce bidonville sans proposer d'autres solutions. Les habitants de Champigny, en particulier au voisinage du bidonville, qui étaient évidemment exaspérés parce que personne n'aime avoir un bidonville de l'autre côté de son jardin. Et donc, Louis Talamoni a beaucoup fait railler au Sénat pour demander la résorption de ce bidonville. Et puis, concrètement, avec aussi à la fois l'appui, mais un peu la pression d'associations humanitaire, en particulier l'ASTI, l'Association de solidarité avec les travailleurs immigrés, il y a eu installé dans la dernière période du bidonville une partie d'alimentation en eau, d'évacuation des ordures, de l'électricité, dont la municipalité, évidemment, s'est chargée et d'ailleurs a payé en partie parce que les remboursements qui devaient être faits ne l'ont pas été vraiment.
Alors, Marie-Christine, je vais me permettre de demander à Madame de Catherine Dupuis de parler justement de cette histoire-là, parce qu'il y a une référence dans le livre par rapport à ça. Et bon, avant qu'on soit à l'antenne, on avait abordé la question. Ça, je pense que c'est très important, ce lien justement entre la population des environs de bidonville et les habitants, dans le livre, il y a une référence à
oui,
ça.
Oui, voilà. Oui, alors justement, ce que disait Marie-Christine, enfin, ça c'est vraiment central dans la manière de se dire qu'est-ce qu'on fait du bidonville quand on est un maire, qui plus est un maire communiste, parce que la plupart des gros bidonvilles sont dans les municipalités communistes et c'est un repoussoir pour les municipalités, notamment les municipalités gaullistes. Et à partir de là, il n'y a pas d'angélisme, c'est-à-dire qu'il faut continuer de remporter les élections, et notamment en 1965, pour la première fois, alors que d'habitude le PC à Champigny est élu d'une manière enfin, très très large. Là, ça a tangué pour Talamoni et ça a notamment tangué parce que on retrouve des traces dans les archives municipales. Il y a des électeurs qui disent que là, cette fois-ci, ils n'ont pas voté communiste, qui font part de leur mécontentement. Et moi, j'avais retrouvé une des lettres hein, avec donc elle dit « Je suis une ancienne communiste qui a voté contre vous et qui menace de faire une copie à Monsieur De Gaulle, chef de la France. » Et elle écrit en gros « Nous en avons assez de vivre au Portugal. » Et après, elle stigmatise de manière assez violente, mais il faut le replacer dans le contexte, hein, notamment avec l'idée que les Portugais sont sales, ils crachent à longueur de trottoir et de chaussée. Il pisse sans retenue devant nos filles, ce qui m'a fait rire, moi, parce que quand on regarde les photos de Jean-Claude Broustaille, il y a un des recenseurs qui prend trois fois en photo en train de faire, de se soulager. Alors, pas devant les filles, en tous les cas, on les voit pas. Mais contre le mur des baraques. Qui n'ont aucune éducation, qui sont source permanente d'épidémie. Et là, effectivement, face à ça, si on veut pouvoir rendre l'humanité à ces personnes, ça devient compliqué. Et la municipalité a effectivement installé le tout à l'égout, a installé le ramassage des ordures. Mais comme le rappelait Marie-Christine, au départ, on est sur le plus grand bidonville de la région parisienne, entre 10 000 et 15 000 personnes, avec beaucoup d'allées venues. Et forcément que ce n'est pas simple. Hein.
Alors, justement... Oui, Marie-Christine.
Voilà, ce que je voudrais dire, hein, c'est qu'effectivement, la mémoire de l'histoire de ce bidonville, c'est vraiment très bien qu'on puisse en parler maintenant. Mais c'est une mémoire très douloureuse et qui a été mise sous le boisseau par les Portugais, par les Français et les Portugais de toutes sortes. Parce que en France, effectivement, c'était très pénible, évidemment, pour les gens qui étaient voisins du bidonville, ce type, que ce soit en 1965 ou actuellement en 2015, la proximité d'un bidonville est toujours extrêmement difficile. Et on a jeté l'opprobre, y compris au Portugal, une opprobre terrible contre les Portugais qui habitaient dans ce bidonville, comme s'ils en avaient fait le choix, et en disant qu'ils portaient la honte sur le Portugal. Et pour les gens qui ont vécu pendant très longtemps, on n'en a pas parlé, et les autorités françaises qui ont été responsables de cette situation n'en ont pas parlé. Et maintenant, enfin ensuite, est venue une sorte de légende dorée sur l'immigration portugaise. Ça s'était toujours très bien passé. Cette légende, d'ailleurs, José Vieira et d'autres amis, en 2002, quand ils ont fondé l'association Memoria Viva, une de leurs premières initiatives, c'était d'avoir fait une espèce d'exposition reconstitution de quelques baraques de bidonville, en appelant ça les années debout, pour rappeler vraiment ce qu'avait été cette période difficile. Et actuellement, heureusement, la mémoire est revenue, à la fois plus nuancée, mais sans dissimuler les difficultés qui avaient eu lieu. Et d'ailleurs, Valdemar Francisco, qui est à l'initiative du monument en hommage à Talamoni, il a fondé une association qui s'appelle Les Amis du Plateau et qui réunit des gens qui étaient des enfants, qui ont vécu enfants dans le bidonville comme lui Et il a édité un livre très intéressant qui s'appelle Le devoir de mémoire, au devoir de mémoria bilingue, où justement, sans dissimuler ce qui a été difficile, évidemment, actuellement, on a tendance à mettre en évidence la façon dont les gens se sont sortis de cette affaire.
Voilà. Oui, la réussite après. Christian Rabhi, je pense que vous voulez intervenir.
Oui, sur cet aspect des choses, moi j'ai un témoignage qui d'une certaine manière a un côté naïf, quoi. C'est-à-dire que avant de travailler il y a 2 ans sur le bidonville de Champigny et les photos de broustage, je ne savais pas qu'il y avait un bidonville à Champigny et pas un bidonville portugais non plus. Et à chaque fois que là, on a installé une exposition à Mainz, donc qui va durer 2 mois, des photos de Jean-Claude Boustraille. Il y aura une exposition plus tard à Bordeaux en novembre, et puis à la Contemporaine à Nanterre en décembre. Mais ce que j'ai vu, c'est que quand on a fait les vernissages, en fait, tous les Français qui étaient là, alors Français de souche ou pas, je sais pas, en tout cas Français standard qui étaient là dans ce vernissage, ne savaient absolument pas qu'il y avait un bidonville à Champigny et pas du tout un bidonville portugais. Donc ils ont découvert avec cette photo l'existence du bidonville. Donc ça, c'est un des aspects. Le deuxième aspect, c'est que évidemment, au moment où on a commencé à se mettre dans cette entreprise de vouloir publier un livre, faire des expos, etc. sur les photos de broustaille, je me suis dit, les Portugais en France, il y a deux, je savais comme ça, il y avait 2 millions, entre 2 millions 3 millions de personnes qui étaient issues du Portugal, qui vivaient en France, etc. Donc je me suis dit, on va contacter les associations, ça va être du gâteau d'une certaine manière, puisque de fait, on va pouvoir avoir des témoignages, etc. Et en fait, absolument pas. Parce que de fait, j'ai envoyé des dizaines de mails à des tas d'associations, même à des clubs de football, puisqu'il y a des clubs de football qui sont à Créteil notamment. Et en fait, j'ai pas du tout eu de réponse, jamais. Et à interroger des gens et à les rencontrer qui sont issus de l'immigration portugaise ou qui encore font des allers-retours entre le Portugal et la France. En réalité, il y a une espèce de paradoxe et de mélange d'ambiguïté entre effectivement une sorte de héorisation du bidonville, enfin des années effectivement, et aussi une honte. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une ambiguïté du sentiment de la communauté, si ça existe vraiment, en tout cas des Portugais qui vivent en France, il y a vraiment une espèce d'ambiguïté vis-à-vis de cette mémoire.
Et Catherine Dupuis ?
Oui, moi je voulais compléter ce que tu viens de dire, Christian, parce que de toute façon on retrouverait la même chose si on prenait le bidonville de Nanterre, hein, la folie. Il y a vraiment l'idée qu'on est dans une histoire douloureuse, une histoire aussi dont la France n'a pas voulu prendre la mesure, mais qu'en revanche... là, on est sur un basculement de la mémoire et je sais que pour avoir discuté avec l'archiviste de Champigny, quand je suis allée faire des recherches complémentaires, elle m'a expliqué qu'il y avait une enseignante d'un des établissements scolaires de la ville qui avait fait travailler ses élèves sur le bidonville. Et donc là, on était sur la génération des petits-enfants et il y avait un élève, son grand-père était venu, avait commencé à raconter de manière douloureuse, compliquée, les mots avaient du mal à sortir, qu'il avait vécu au bidonville. Mmh. Et son petit-fils, après, s'est levé, lui a dit « Je suis fier de toi ». Et il y avait vraiment l'idée que de cette histoire, il s'agit d'en faire autre chose que cette méconnaissance dont Christian parlait.
Vas-y, Marie-Christine.
Oui, Marie-Christine.
Oui, je voudrais dire que j'ai participé là à ce travail dont on parle là avec. D'ailleurs, j'étais très contente étant donné que moi, quand j'ai commencé à travailler en 95, les archives municipales n'étaient pas ouvertes parce que c'était pas une interdiction, mais c'était très très mal rangé, etc. Alors maintenant, il y a de magnifiques archives. Et aux archives départementales, on a cherché les dossiers exprès pour moi. Donc c'est vrai que c'est très intéressant parce que c'est l'histoire d'une mémoire complexe, d'une mémoire enfouie, qui maintenant revient avec sa complexité et avec ce que tu disais très bien, Catherine, le fait que ça n'est pas facile de se débrouiller de cette histoire dramatique, surtout sur laquelle, et en France et au Portugal, on a jeté l'opprobre sans voir où étaient vraiment les responsabilités et du gouvernement français, pas spécialement des municipalités, et du gouvernement portugais, de la situation dans laquelle les gens se sont trouvés. trouver.
D'ailleurs, on pourrait faire un parallèle avec aujourd'hui. Hein. Et maintenant, je me rappelle d'un documentaire de José Biel, le bateau en carton, justement au sujet des Roms et pas seulement, parce que aujourd'hui, on a à nouveau des binovilles un peu partout. Bon, mais enfin, apparemment, c'est une plaie qui continue. Mais si on peut revenir un peu en arrière, je demande pardon, justement parce que dans le livre, on parle de des photographies à hauteur des vies. Ça, c'est le regard photographique de Jean-Claude Borestaille, et c'est très important. Et maintenant, je prends un chapitre, titre de chapitre du livre de Marie-Christine Wolowicz-Savas, « Portugais à Champigny, le temps des baraques », la grande solitude des Portugais de Champigny. Alors, en résumé, Marie-Christine, grande solitude, même entre... comment ça se passait?
Ah non, non, alors, là, c'est la solitude parce que ils étaient isolés, d'ailleurs géographiquement, de la ville de Champigny, parce que le plateau, comme le nom l'indique, hein, ce n'est pas le cœur de la ville la plus ancienne de Champigny, donc ils étaient à l'écart. Ils étaient à l'écart parce qu'évidemment, vivre dans un bidonville, ça n'est pas participer à la vie de la ville où on se trouve installé. Et évidemment, leur mode de vie était tout à fait étranger à la ville. Et puis, on ne voulait pas trop les voir, même si en fait, vu l'importance, l'extension du bidonville, on a bien été obligé de les voir. Mais c'est dans ce sens-là. Alors, à l'intérieur du bidonville, étant donné que c'est un groupement humain, eh bien, il y avait plusieurs choses et qui n'étaient pas toujours concordantes. D'une part, il y avait une solidarité très grande, d'ailleurs, d'une part, entre des gens qui se retrouvaient de la même famille, du même village, de la même région, et qui s'étaient justement retrouvés à Champigny parce qu'un tel connaissait un tel qui connaissait un tel. Et ensuite, des solidarités aussi de voisinage, de travail, des gens qui allaient dans les mêmes entreprises au même moment, au même endroit. Et puis, d'autre part, une grande méfiance dans la mesure où d'abord des gens ne se connaissaient pas, il y avait des rivalités, des jalousies et surtout la crainte de la police politique portugaise jusqu'en 1974 et surtout jusqu'en 1970. La police politique portugaise, la PIDE, avait des agents. Tout le monde le savait au Portugal qu'il y avait des agents de la PIDE et il y en avait aussi dans le bidonville. Et des gens craignaient énormément d'être dénoncés, compromis, d'autant plus qu'ils étaient arrivés et sortis illégalement du Portugal et ils craignaient, sans trop savoir ce qui pouvait arriver, que des rétorsions se fassent contre eux ou leur famille.
Leur famille.
Une des personnes qui m'a beaucoup aidé, José Ferreira, actuellement décédé, qui est un des fondateurs de la vieille association APSR. Lui, il était associé à la publication du journal Presença Portuguesa, qui était fait par des catholiques progressistes français et portugais. Et lui, le distribuait dans le bidonville. Et parfois, il a été objet de menaces de gens pour qui, de toute façon, catholiques, progressistes ou pas, c'était tous des communistes, et il fallait s'en méfier, il fallait surtout pas les fréquenter. Et ça, cette crainte, ça a duré très longtemps, et donc il y avait cela, il y avait aussi la crainte, quand le bidonville, la résorption a été commencée, les gens ont essayé d'échapper au recensement. Parce que toujours cette crainte, ils étaient venus illégalement, ils avaient été régularisés, mais ils savaient pas exactement jusqu'à quel point ils étaient en situation facile. Et donc il y avait à la fois solidarité et crainte des autorités portugaises, des autorités françaises, d'autres voisins. Donc les deux coexistaient.
Oui, c'était pas évident d'y vivre. Alors, mais revenons justement à Jean-Claude Borestaille, parce qu'il y a les photos qu'on parle de régularisation. Il y a une photo extraordinaire, et d'ailleurs, dans le texte, il dit, on voit quelques sourires qui essayent d'apparaître, mais en réalité, il y avait la crainte. La crainte. Alors, il faut dire déjà que c'était le dimanche 13 février 1966 que un certain nombre de Portugais, 70 sélectionnés, entre guillemets, leur baraque détruite, résultat, un quart les attendait pour les emmener un foyer à Rosny-sous-Bois, ni plus ni moins. Et justement, Jean-Claude Broussaille, il est attentif à ça, il y a des photos. Et donc, il y a un texte complet.
Il y a 3-4 photos qui ont été prises d'ailleurs un lundi. Ça veut dire qu'il y a été exprès parce qu'en fait, il y va généralement le samedi et le dimanche puisque autrement, il travaille pour la mairie de Champigny.
C'est le plus petit reportage.
C'est le plus petit reportage. Donc, il a peu de souvenirs de la chose, mais il est clair que de toute façon, vu le jour où laquelle il a été, donc, prendre ses photos, c'est qu'il a été exprès et où on voit des baraquements, alors qui ne sont pas du tout des baraques du bidonville, mais qui sont des préfabriqués. On ne sait pas si c'est de la préfecture ou du ministère de l'Intérieur ou du ministère de la Construction, c'est un des trois, et où en fait les régularisations de papiers se faisaient en bordure du bidonville. C'est-à-dire que si de fait le gouvernement français, l'État français, la préfecture ou le patronat français de manière plus générale n'a pas pris en compte la nécessité de se loger des ouvriers qui pourtant étaient nécessaires à la reconstruction, quoi qu'il en soit, ils sont quand même installés des antennes soit préfectorales, soit des antennes du ministère pour que les papiers puissent se faire et que les Portugais qui étaient là puissent quand même travailler. Et ça, c'est un paradoxe qui est assez surprenant quand même, oui, tout à fait.
Alors le paradoxe,
La régularisation s'est faite, c'est pas pour qu'ils puissent travailler, parce qu'il y en a beaucoup qui travaillaient déjà. Ou qui ont travaillé. Sans papier, d'ailleurs, il y a ça.
Oui, bien sûr.
Plus tard, a posteriori, quand il y a eu les problèmes de retraite, enfin, ça a été très, très compliqué. Mais ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, les baraques ont été installées à l'initiative du ministère de l'Intérieur et du ministère du Travail, parce que la volonté du gouvernement français, c'était quand même de repérer, d'encadrer. Il ne faut pas laisser
contrôler.
On aurait la même chose. En fait, c'est la position de l'État, c'est celle de l'État à l'égard de l'immigration. Hein. C'est-à-dire que c'est pas les Portugais qui d'ailleurs ne sont pas les plus stigmatisés selon l'image que l'État en renvoie. On aurait exactement la même chose pour les autres bidonvilles où les personnes d'origine étrangère ne vivront pas en bidonville. Et avec l'idée aussi, et c'est pour ça que je pense que c'est un petit peu différent des structures de bidonville qu'on a actuellement, là, que ce soit le bidonville portugais ou les autres bidonvilles essentiellement de population algérienne ou marocaine, on a des personnes extrêmement... dans le monde du travail, notamment parce qu'à cette époque, la France qui se reconstruit et ouvre des chantiers urbains à tour de bras, elle a besoin de cette main-d'œuvre et que là, on est vraiment sur un appel de population absolument nécessaire pour lequel le logement ne suit pas. Et la question, ça n'est pas le logement de ces gens, ce sont les logements qui vont sortir de terre et qui sont réservés essentiellement aux Français.
Voilà, on pourrait continuer la discussion.
Très longtemps.
Bon, on arrive pratiquement à la fin.
Ouais.
Marie-Christine Volvestavage, je te remercie. Alors, Portugais à Champigny, le temps des baraques, publié par l'édition Autrement, il est épuisé, le livre.
Oui.
On l'a réplé.
On va rééditer.
On est deux ici.
On l'a tous les deux.
Avec Catherine, oui. On est deux qui a porté ça. Merci bien. Et bien sûr, on va continuer à débattre de ces questions. On va passer une question de société. Ça fait partie de l'histoire du Portugal, l'histoire de la France, l'histoire de la classe ouvrière, l'histoire municipale. On arrête le chantier ici. Merci Marie-Christine. Merci bien.
Au revoir, merci.
Alors, ce débraque, photographie inédite de Jean-Claude Broussaille, ce livre-là. D'ailleurs, on peut le commander dans une librairie.
Alors, on peut le commander dans toutes les librairies. Il est recensé sur toutes les plateformes des librairies. On peut le commander aussi directement à l'éditeur, Écrit de Lumière. Donc, Écrit de Lumière avec un S.fr et vous avez des systèmes de commandes directement. Il va y avoir un certain nombre de lectures et de signatures vont arriver plus tard.
Donc, au mois de septembre, c'est ça, le 26 septembre.
Le 26 septembre.
À 17h. libérer l'instant lire à Champigny-sur-Marne.
Voilà, tout à fait. Voilà. Oui, c'était effectivement absolument nécessaire. Il y en aura d'autres, il y en aura à Saint-Denis, et on est en train, donc, comme il vient juste de sortir, on est en train donc d'organiser les choses avec les libraires. Moi, je voudrais surtout insister sur le fait, alors évidemment, on a beaucoup parlé du Portugal, c'est normal, mais c'est un photographe quand même exceptionnel. C'est-à-dire que les qualités photographiques vont, je dis pas que ça dépasse évidemment le bidonville, c'est pas du tout, c'est son objet et c'est son sujet. Mais quoi qu'il en soit, il a réussi photographiquement à rendre compte d'une vie quotidienne dans ce bidonville qui dépasse simplement l'histoire sociale. Voilà.
Alors, dernier mot, ça va être pour vous, Catherine Dupuis. Ces photographies inédites racontent tout autant l'histoire d'un phénomène urbain que l'histoire d'un regard. C'est un petit peu le résumé du livre.
C'est un petit peu le résumé du livre, et je pense que justement ce qu'il faut retenir, c'est la nécessité que ce regard continue d'exister. Enfin, en tous les cas, avec Christian, c'était ça qui nous importait. C'est que ces photos, il faut les voir à la fois parce que c'est la mémoire du bidonville, et il faut les voir parce qu'elles ont été prises avec un œil photographique extraordinaire, et que Jean-Claude Broustaille, son travail mérite vraiment qu'il soit publicisé.
Et c'est un travail qui dignifie les gens qui photographient, parce que ça se voit, il y a un respect énorme par rapport aux gens que...
Au sujet, bien sûr. Ouais.
Non, mais ça, c'est très important, parce il faut dire aussi qu'avant, il y a eu d'autres photographes qui sont passés par là.
Oui.
Je peux quand même pas les oublier. J'aurais pas. Donc, Paul Almazy, en 1963, Gérard Blancourt et sa fameuse photo avec la petite fille, la poupée. Donc, il est allé la première fois, je crois, en 1964, et depuis. Donc, mais Jean-Claude Broustaille, son travail, je pense que c'est à part.
Puis il y a un point, c'est que Jean-Claude Broustaille, ça m'a frappé quand on est allé le voir il y a 2 ans, et on le revoit régulièrement, son regard sur ceux des baraques n'a pas changé. C'est-à-dire qu'il a vieilli, mais que son regard, lui, reste le même. C'est-à-dire le regard qu'il a posé à ce moment-là.
Je vous remercie d'être venu un dimanche dans les studios de la radio Alpha. Donc, ce débarque, photo inédite de Jean-Claude Broustaille, le bidonville portugais de Champigny, présenté par Catherine Dupuis et Christian Rabi, édition écrite de Lumière. Merci. Bon, on va revenir justement à la fin des années 60, début des années 70, avec une chanson qui avait été interdite au Portugal, eux, et parler justement des immigrés, ce qui vont revenir. Pauvres, riches, etc. Mais maintenant, Ferreira.
Eles que partem, novos e velhos, buscar a sorte noutras paragens, noutras aragens, entre outros povos. Eles que partem, velhos e novos, eles que partem, velhos e novos. Eles que partem, olhos molhados, coração triste, a saca às costas, esperança em riste, sonhos dourados. Eles que partem, olhos molhados, eles que partem, olhos molhados. Virá um dia, ricos ou não, contando histórias de lá de longe, onde o suor se fez em pão. Virá um dia, ricos ou não, virá um dia, ricos ou não. Lará, 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 lará. Virá um dia, ricos ou não, contando histórias de lá de longe, onde o suor se fez em pão. Virá um dia, ricos ou não, virá um dia.
Passagem de Nível, o encontro semanal de informação na Rádio Alfa.
Passagem de Nível.
Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Arthur Silva.
Segunda hora de Passagem de Nível neste domingo, dia 5 de julho. Você tem 55 anos ou mais? Pois bem, aquece na cena da Segurança Retraite e a Segurança Social de Portugal. Organizam as Jornadas Internacionais de Informação Franco-Portuguesa sobre Pensões de Reforma de 3 a 5 de novembro em Paris. Uma boa ocasião para aproveitar estas jornadas e fazer o balanço da carreira contributiva dos anos que trabalhou em França, Portugal ou num outro país europeu com os diferentes organismos das pensões de reforma. As inscrições estão a decorrer até o dia 14 de setembro. Pedro Vasco Pacheco, antes de mais, muito boa tarde.
Olá, boa tarde, Arthur.
Então,
boa tarde a todos os ouvintes.
Muito obrigado por estar em direto connosco. Ora, é dia da Segurança Social Portuguesa em França, de maneira que esta data do dia 15 ao 14 de setembro é bastante importante. Tem alguns ecos de como é que as coisas estão a passar ou não?
Até ao momento do que tenho falado com os colegas da CNAV, portanto da Assurance Fed, tem havido alguma afluência, mas ainda temos bastantes vagas disponíveis. Portanto, as pessoas podem se inscrever sem grande problema.
Ora, a inscrição é a coisa mais simples que pode haver, na medida em que faz, pura e simplesmente, quando encontrar o papelinho, peço imensa desculpa, é que é pura e simplesmente é ir ao site da CNAV e a partir daí, bom, vai encontrar, porque depois tem uma ligação direta. Pois faz, pura e simplesmente, www.lassurancereterreta.fr e a partir daí vê logo que aparece isso e que pode se inscrever facilmente. Ora, eu disse que todos os organismos de pensões da forma vão estar presentes, a começar pela Segurança Social Portuguesa, não é?
Sim, exatamente. Portanto, este é o segundo ano. Nós estamos a fazer isto sequencialmente depois de ter sido interrompido durante vários anos. Portanto, é algo que acho que convém aproveitar para os nossos ouvintes perceberem um bocadinho melhor o contexto. Isto é a oportunidade de terem um atendimento presencial em Paris, nos dias 3 a 5 de novembro deste ano, com conselheiros, como eu dizia aqui, da Assurance Retraite, da Agicaco, e havendo ainda a possibilidade de estar presente em MSA, se houver alguém que seja beneficiário da MSA que se inscreva, e também do Centro Nacional de Pensões. Portanto, é uma bastante oportunidade, principalmente para as pessoas que muitas vezes queixam que não conseguem facilmente chegar aos serviços, pois aqui é uma oportunidade de ouro para não só lá chegarem, como os serviços estarem à espera deles.
Ora, quando se fala da MSA, para todos aqueles que trabalharam no setor agrícola, que, para os nossos ouvintes que não sabem exatamente, ora, no momento da inscrição temos que fornecer um certo número de dados. No que diz respeito a Portugal, bom, a França, bom, isso aí não há problemas de maior, mas relativamente a Portugal, eles pedem um número que é o chamado NIS. Ora, os cartões de cidadão têm o número de identificação, o número da Segurança Social, não é?
Sim, exatamente. Portanto, é uma das coisas que eu recomendo sempre que as pessoas façam, é quando emitem o cartão de cidadão pela primeira vez, ou se nunca o fizeram e já tiveram vários cartões de cidadão, reparem bem nos números que estão na parte de trás, porque às vezes acontece mesmo nos atendimentos presenciais que eu faço. Pergunto o número de segurança social das pessoas, portanto que é o NIS, né, o de Portugal, e as pessoas não sabem, e dizem que não sei se tem, e ele, na verdade ele está lá escrito, não é? Portanto, sim, ele está, exatamente está no meio quando está a vir tudo, portanto entre o fiscal e o de saúde.
Ora, há que dizer, bom, eu falo por experiência própria, não? Quando fiz o primeiro cartão de cidadão, automaticamente, quer dizer, os registros centrais foram encontrar o meu número de identificação de contribuinte e Segurança Social é automático isso tudo?
É e não é, ou seja, depende de muita coisa. É preciso perceber que antes de haver o cartão do cidadão nós não tínhamos nenhum documento que fosse único, digamos. E portanto tínhamos um bilhete de identidade, tinha só dados de registro civil, tínhamos um cartão de contribuinte, não é? Que já teve vários formatos, o último, se não estou em erro, era assim meio cinzentado. Havia também um cartão de beneficiário da Segurança Social e depois havia o cartão do utente de saúde. Portanto, o cartão de saúde unifica tudo isso, mas em alguns casos, se a pessoa não tiver exatamente o mesmo nome registado, e às vezes é muito fácil, especialmente para quem tem mais idade, quem tenha nascido entre os anos 30 e 70, às vezes havia coisas que se faziam, como por exemplo abreviar um nome, e portanto a Maria Fernanda estava registada na saúde como M. Fernanda. Ora, aí não se vai conseguir cruzar os números, e então vai-se atribuir um novo número, e isto pode ser problemático, porque mais tarde, quando a pessoa precisar de aceder a esse serviço, se for, por exemplo, no que respeita à segurança social, a M. Fernanda é que tem os descontos, não é a Maria. Portanto, parece um pouco caricato, mas é algo que tem que ter algum cuidado, e portanto eu recomendo para quem vai fazer o primeiro cartão do cidadão, porque quem já tem não se vai aperceber disto, a menos que soubesse os números anteriores, e quem vai fazer o primeiro cartão do cidadão, tente encontrar os documentos antigos que tenha da Segurança Social, não tem que ser necessariamente o cartão, às vezes uma correspondência, porque no caso da Segurança Social as correspondências quando são enviadas para as pessoas têm lá o NIS escrito. Portanto, a mesma coisa a nível fiscal, porque assim é muito mais fácil quando vão fazer o cartão. Se já levarem os números, o sistema não vai gerar nenhum erro.
Sim, e às vezes encontramos mesmo com dois números nisso, como disse há instantes o Pedro Vasco Pereira. Ora, o que é importante ao fazermos a inscrição, bom, temos que lá pôr esse famoso número de NIS, o que vai permitir à Segurança Social portuguesa, finalmente, de ver, quer dizer, de detalhar aquilo que foi a nossa carreira contributiva em Portugal, é isso?
Exato. Portanto, é importante, tanto no momento da inscrição, como depois também, naturalmente, quando a pessoa for ao rendezvous, não é? Nas jornadas, é importante ter na posse esse número, porque a ideia aqui é que as pessoas inscrevem-se e a partir do momento em que estão inscritas, vai-se comunicar, portanto, os serviços que vocês vão comunicar entre si, e de parte a parte vão recolher a informação da carreira contributiva. Portanto, quando a pessoa lá for, em novembro, já está essa informação recolhida, e como tal, até se houver algum problema, a pessoa pode logo falar, olha, falta-me isto, e depois vão explicar como é que se faz para suprimir essas lacunas, não é? E portanto, ao a pessoa se inscrever, já vai haver uma preparação da própria jornada, que vai possibilitar que a pessoa, quando lá chegue, já tenha pelo menos a carreira contributiva na mão, por assim dizer, e que essa informação circule logo entre os serviços, que às vezes é uma coisa que pode demorar mais ou menos tempo e pode complicar o processo.
Ora, isso é bastante importante na medida em que quando se está a preparar a reforma aqui, os anos que se cotizou em Portugal, bom, não contam para o montante daquilo que vamos receber como pensão da reforma, mas conta para os anos de descontos.
Exatamente. Portanto, isso é uma das questões simultaneamente mais importantes de tudo, e portanto tens toda a razão em digamos, assinalar isso, porque há um grande desconhecimento destas matérias, não é? Isto na prática é ao abrigo da legislação da União Europeia, os descontos que a pessoa tem num país da União Europeia, por exemplo Portugal, estão contabilizados para o outro país onde a pessoa esteja a trabalhar atualmente, como é o caso da França. Não dá direito realmente a receber mais do lado da França, porquê? Porque os contos de Portugal só vão pagar uma pensão portuguesa, mas dá direito a, juntando com o tempo da França, por exemplo, ter acesso à Toplen, e aí a pessoa terá uma taxa mais simpática, e portanto também por essa via, desde o princípio vai receber o valor devido, e eventualmente até, como eu muitas vezes as pessoas dizem, eu preciso trabalhar mais 5 anos. Lá está, esse tipo de simulações que são feitas pelos fiscais franceses, ou mesmo com os portugueses, são cegos para o que se passa nos outros países. Somos nós que temos que dizer que estamos a trabalhar noutro país, ou que trabalhamos noutro país, e a transmitir essa informação para depois fazer essa operação, que ao fim e ao cabo é um somatório, não é? Caso contrário, eles só vão contabilizar o que têm cá, não é? E a pessoa aí pode achar que tem que trabalhar mais 4 ou 5 anos, ou o que for, e na verdade já não precisava, já podia ir. Portanto, isto também permite, entre aspas, antecipar a própria reforma. Aliás, é uma das formas de ter acesso aqui em França a uma retraite antecipada para o carreira longa, é através dos descontos que a pessoa tem em Portugal ou noutro país da União Europeia.
É bastante importante. Bom, por isso é que eu insisto nesta questão, para que as pessoas se deem conta da importância de, precisamente, de se inscrever nestas jornadas de informação. Porque, finalmente, havia um trajeto, pelo menos a primeira vez assim foi, as primeiras jornadas, é que começámos nós, pela Caixa, pela Segurança Social Portuguesa, depois fazíamos assurance retraite, depois os organismos da reforma complementar, ou EMSA, para aqueles que trabalharam no setor agrícola, de maneira que no final dessa ronda temos toda a documentação nas mãos, mas a documentação que depois temos que ler e ver com detalhe, porque às vezes há buracos, não é?
Exatamente, exatamente. Portanto, eu posso dizer da experiência do ano passado, tivemos um bocadinho de tudo. Tivemos pessoas que nunca tinham tido acesso à carreira, porque nunca foram aos filhos pedir, não é? Não fizeram essa operação e, portanto, já tinham essa informação da carreira na mão. Outros que estavam com processo em curso, eventualmente com maior ou menor atraso, e então aproveitaram para dar um impulso, né, no processo, por exemplo, no processo francês ou no processo português, não é? E noutros casos havia mesmo problemas específicos, a pessoa tinha sido notificada para entregar a documentação, e portanto também pode-se aproveitar esse momento para entregar essa documentação presencialmente, não é? As pessoas que vão lá estar do Centro Nacional de Pensões e eu próprio, nós estamos capacitados para fazer a simulação, recolher a documentação e logo, ato contínuo, registar essa informação, não é? Para que, por exemplo, como já aconteceu o ano passado, por exemplo, houve pessoas que ficaram a saber que podiam meter os papéis no dia a seguir, coisas deste género, não é? Coisa que às vezes as pessoas não pensam que, ou ouviram falar que há uma idade da reforma diferente entre Portugal e França, e é verdade, de um modo geral é diferente em quase todos os países, pois há um ou outro que tem coincidências, mas as regras são diferentes. Isso não significa que não seja possível antecipar em certas circunstâncias. Mas antecipar sem ter sem ter conhecimento do desconto nos outros países, como é o caso de Portugal, e sem fazer esta operação, é muito difícil para dizer impossível, porque a menos que a pessoa tenha trabalhado a vida toda aqui em França, então não tem descontos em Portugal, e aí não tem nenhuma ligação, digamos, com o lado português, fora estes casos, todos os outros trabalham noutro país, para além da França, necessitam desta totalização, deste somatório.
Sim, mas há portugueses que trabalharam também no Luxemburgo, trabalharam na Bélgica, trabalharam na Holanda, e aí, nesse aspecto, aí, essa organização francesa que se ocupa de recuperar essa carreira contributiva, não?
É, exatamente, exatamente. Agora, mas também nesse cenário, o que é que acontece? Hoje em dia nós pensamos, que vemos, digamos, os desenvolvimentos tecnológicos, pensamos que muitas vezes que é tudo automático, não é automático ainda. Ainda não há nada que seja verdadeiramente automático. É tudo a pedido. E isto é como se fosse uma conversa, portanto tem que haver um pedido da parte francesa para as caixas estrangeiras, para a portuguesa, para a do Luxemburgo, da Suíça, etc. E depois tem que haver uma resposta. Mas tudo isto demora tempo. E se a pessoa só vai tratar desta parte de confirmar a carreira, quando ao mesmo tempo está a pedir a pensão, corre o risco de não se formar na altura que pretendia. Portanto, isto tem que ser feito antes. Temos que antecipar esta operação, até para nós sabermos efetivamente, afinal, juntando tudo, quantos trimestres é que me vão considerar aqui em França, quantos anos é que vão sair em Portugal, se já posso ir, se não posso ir, e até que valores é que posso receber e a partir de quando, não é? Portanto, tudo isto está dependente desta operação prévia e não apenas o pedido da pensão. O pedido da pensão, eu diria que é quase... É a fase final da coisa.
Da operação. Bom, uma razão a mais, precisamente, para que todos aqueles que têm mais de 55 anos e que têm que preparar a reforma. A reforma não se prepara de um dia para o outro, tal como o Pedro Vasco afirmou há instantes. Ora, inscrições até o dia 14 de setembro. Para isso, www.l'assurance-retraite.fr, e depois está indicado se quer inscrever nestas jornadas internacionais. Jornadas que decorrem de 3 a 5 de novembro, durante o dia, 8h30, 12 horas e 13 horas, 17 horas, na sede da Assurance Retraite de France, 12 Rue de Joinville, Paris 19, tem o metro, a linha 7, tem autocarro 54 ou 60 ainda. Muito obrigado, Pedro Vasco Pereira. No que respeita à reforma em Portugal, bom, isso falaremos noutra ocasião, se me permitir.
Claro, com certeza, Arthur. Obrigado.
Muito obrigado. A informação tem mesmo que circular. Agora vamos deixar esta questão de pensões da reforma e vamos até onde? Vamos até o norte de Portugal, mais concretamente, Povos de Boas.
O gadanho está molado, a messa está no cegar. Estou de gadanho em punho, mas hoje não vou ceifar. Vou para a rua de gadanho, porque tenho de lutar. Brigada da foice, a hora é de morrer ou de matar. Vou para a rua de gadanho, porque tenho de lutar. Brigada da foice, a hora é de morrer ou de matar. Naquela enxada galega, naquelas mãos arejadas,
a terra virou, hoje grita revoltada.
A injustiça no mundo não pode ser tolerada.
De 200 sol, o abril está tão distante, ninguém se lembra de vós.
Está esquecido a um canto e estamos esquecidos nós. Trabalho dentro na pança para sem ouvir vossa voz. Está esquecido a um canto e estamos esquecidos nós. Trabalho dentro na pança para
sem
ouvir vossa voz.
É, da Covas do Barroso, a luta continua connosco via telefone. Senhor Nelson Gomes, muito boa tarde e obrigado por estar em direto com Paraíso.
Boa tarde e obrigado pelo convite.
Ora, Senhor Nelson Gomes, agricultor, presidente da Associação Unidos em Defesa das Covas do Barroso, poderia acrescentar algo à ator, igualmente?
Ator, quer dizer, fizemos parte de um filme que foi realizado por Paulo Carneiro, mas nós... Não sou ator, sou agricultor de profissão.
Eu sei, está-se a referir a savana e a montanha. Aliás, eu tive a ocasião de acompanhar precisamente o Paulo na apresentação do filme em diversos festivais. Foi uma forma também de dar a conhecer a luta e sobretudo a causa que o povo de Covas do Barroso defende.
Sim, foi uma forma de divulgar a nossa luta e de mostrar ao mundo o quão injusta está a ser esta luta desigual, não é? De David contra Golias. E o filme trouxe esta visibilidade.
É com efeito. Ora, precisamente as últimas notícias, as últimas decisões do governo, bom, dão para refletir, bom, e dão para que haja uma revolta. Ora, o governo assinou mais uma servidão administrativa, isto a favor da empresa Savana. É como quem diz, eles podem entrar nos terrenos particulares e comunitários, chamados baldios, não são assim tão abandonados como isso, já leremos disso. E conclusão, permite não só a Savana de poder destruir ou participar na destruição do património agrícola mundial, reconhecido pela Unesco, a que eu referi, mas mais ainda, a Savana recebeu 110 milhões de euros como apoio, foi?
Sim, pronto, neste momento fomos alvo da segunda servidão, não é? Uhum. Quer dizer, quem nos devia defender, que era o governo, é quem mais nos ataca, porque isto para nós é um processo pouco democrático, não é? Obrigar as pessoas a deixar entrar uma empresa privada nos seus terrenos, contra a vontade deles, não é? Quer dizer, dar autorização à empresa que pode chegar ali, fazer aquilo que quer e lhe apetece, destruir os terrenos, destruir os terrenos que são a sustentabilidade das pessoas, que fazem parte de um património agrícola mundial, que está reconhecido pela Unesco, para nós isso não faz qualquer sentido. E não bastando isso, ainda vai dar 110 milhões a uma empresa privada. Ou seja, quer dizer, nós vamos ser prejudicados duplamente. Não basta só termos que sofrer com os impactos, ainda é com o nosso dinheiro, dos nossos impostos, que vamos pagar para que a mina seja feita.
Ora, há que referir que as terras estão ocupadas, há gado, há cultivo, há um certo número de coisas, e quando se fala de baldios, eu vou citar um senhor que é agricultor, diz ele, baldio quer dizer terra do povo. Que nem é do Estado, nem privado, é da comunidade e não está vazia. O nosso sustento depende dele. Eu, por exemplo, tenho lá uma centena de colmeias, foi o que afirmou o senhor Carlos Gonçalves. Quer dizer, a vida dos habitantes, toda a economia que existe na região, para além de questões ambientais, quer dizer, mas isso passa depois, é muito importante o lítio, o que é que se passa com isso? É o novo Deus?
Também não percebemos, porque, por exemplo, quem visita a região, quem conhece aqui a região, de Boticas, Monte Alegre, esta região que está classificada, percebe que aqui há vida, que os terrenos estão preservados, que embora não haja a gente que nós desejaríamos que havia, não é? Porque já sabemos que antigamente havia muita gente e a desertificação tem sido um problema, mas nós ainda continuamos a ver o território habitável, continuamos a ver o território preservado, e isso acontece porque existe cá gente e porque cá há gente a viver da agricultura, há gente a viver da apicultura, há gente a viver da pecuária, E hoje vive-se bem no Barroso. Hoje já não, a palavra agricultura, eu sei que para muitas pessoas parece uma palavra estranha, porque quer dizer, antigamente fazer agricultura era difícil. Hoje já não é a mesma coisa, hoje a agricultura moderna é completamente diferente, não é?
Uhum.
E portanto, as pessoas hoje gostam de fazer agricultura, não é como antigamente. Antigamente as pessoas tiveram que sair, porque claro, a agricultura era tudo feito manual, não dava rentabilidade. Hoje já isso já não acontece, as coisas são completamente diferentes.
Uhum.
E quem visita o território percebe que aqui cá há gente, cá há vida, que o território está preservado. Por isso é este modelo que queremos manter, é continuar a preservar isto, porque é fruto do trabalho das pessoas que cá vivem, que hoje temos produtos de excelência conhecidos a nível mundialmente, e foi por isso que esta região também foi classificada como património agrícola.
Ora, há uma questão importante, quer dizer, é toda a poluição que vai provocar essa mina. Eu pego só numa coisa bem precisa, e é um bem tão precioso, que é a água. Significa que isto pode haver centenas de milhares de pessoas cuja água que sai da torneira pode estar ameaçada, que vamos ter água poluída, é?
Sim, nós é assim, não sabemos até onde é que isto pode chegar, porque nós neste momento temos projetado aqui para Covas do Barroso uma mina de rejeitados, que segundo o professor Steven Herman, que foi um especialista que nós contratámos para fazer um estudo independente, diz ele que isto já está mal feito, isto está a ser utilizado em países que, neste caso em Portugal, noutros países isto já não é utilizado, na questão da China, no Brasil, países que são países do terceiro mundo. Quer dizer, este tipo de barragens já não são permitidas, e aqui está-se a permitir isso. E há haver uma falha desta barragem, claro que os impactos podem chegar ao Rio Douro, podem chegar até ao mar. Portanto, tudo o que está ajudante de nós está em perigo, porque, claro, não sabemos o quê. Sabemos que é uma barragem de rejeitados, que onde vai ter produtos tóxicos, onde vai ter uma altura de 140 metros. Estamos a falar de uma barragem de lamas que a qualquer momento pode romper, como já romperam outras no Brasil e em vários países, e bem sabemos as catástrofes que foram.
Sim, em princípio, no que diz respeito à poluição da água, penso que, sobretudo relativamente ao rio do Cávado, Ora, tem havido um certo número de reações a nível das autoridades locais, das autarquias e outras, e a última, penso eu, foi da Junta de Covas do Barroso, que denunciou a inação da APA sobre incumprimento ambiental e pela anulação da chamada DIA. Quer dizer, continua a haver uma reação da parte dos eleitos locais relativamente a esta questão, ou não?
Sim, continua a haver aqui uma oposição forte, não? Neste momento, e tem acontecido sempre, aliás, tem havido uma oposição quer das câmaras, quer das juntas, quer dos baldios, porque ninguém concorda com este projeto. Toda a gente sabe perfeitamente os impactos que este projeto vai trazer aqui para a população, para as populações. Estamos a falar de uma exploração que é uma exploração que a nível mundial é das que mais impactos tem, quer sociais, quer ambientais. Por isso, Não temos forma de ser a favor deste projeto. Não há nada que nos iluda neste projeto. E as autoridades continuam a ser contra, claro. E por isso tem-se manifestado.
Bom, da maneira que, pelo menos, estão juntas as populações. Sr. Nelson Gomes, eu vou ler um certo número, bom, consegui ter acesso a documentos. Ora, é o que parece. Documentos internos da Comissão Europeia revelam alterações na lista de projetos estratégicos da União Europeia em 2025. Ora, três projetos portugueses que não estavam na primeira fase, por não terem passado nas avaliações de paritagem, isto é bastante importante, foram adicionados à lista final após consulta com representantes, pura e simplesmente, nacionais. Ora, uma investigação do jornal alemão mostra que a classificação por parte da União Europeia deste projeto de lítio português como estratégico foi contrária à opinião de especialistas e provavelmente movida por pressão política de Portugal. Ora, nestes projetos está a mina de Barroso, de Savannah Resources, a mina do Romano, a Luz ao Recurso, e a refinaria Left One, tudo isto ligado a Portugal. Significa que o processo já está viciado à partida.
Sim, isto já só vem provar aquilo que nós vimos dizendo já há muito tempo. Aliás, há uma ação em tribunal que interposta pela Junta, que pede a anulação da declaração de impacto ambiental. O próprio Ministério Público veio dar um parecer favorável e veio dizer também, com argumentos fortes, que a declaração parece vício e deve ser anulada, e aquilo que nós vamos vendo à medida que vamos, cada vez que vamos conhecendo este projeto, mais vamos conhecendo este projeto, é que cada vez temos mais certeza disso, que isto é um projeto que está viciado, que não cumpre regras e que é um projeto político e não um projeto baseado em questões técnicas, porque, não é? E mais uma vez prova, quer dizer, o projeto foi chumbado nas avaliações técnicas, não percebemos como é que, passado pouco tempo, já passou e foi considerado projeto estratégico.
E agora a segunda servidão vai piorar na medida em que, quando houve a primeira, há que referir que a Savana permitiu-se ter uma espécie de polícia interna para impedir os proprietários dos terrenos de poderem aceder aos seus próprios terrenos, mas chegamos aí. Sr. Nelson Gomes, muito obrigado. Vamos continuar, evidentemente, a informar os nossos ouvintes, mas há uma data que gostaria, talvez, rapidamente que nos falasse dela. É de 6 a 10 de agosto, o acampamento em defesa do Barroso.
Sim, nós este ano já temos mais um, já é a sexta vez que vamos organizar um acampamento aqui em Covas de Barroso, este ano vamos organizar mais um, e tem sido uma forma de juntar mais pessoas, trazer mais pessoas à luta, de mais pessoas conhecerem o território e de divulgar a nossa luta e para que as pessoas percebam realmente o que é que está em causa. E este ano mais uma vez se realiza um acampamento e estão todos convidados a participar, quem quiser juntar-se a nós nesta luta. Será bem-vindo.
São bem-vindos. Sr. Nelson Gomes, muito obrigado. E para terminar, nada melhor do que relembrar um bocadinho, refrescar as ideias dos nossos ouvintes. Vamos passar a banda anúncio, precisamente o trailer, como se diz em português, mas enfim, do filme Entroncamento, Vale a Pena, e, como diria outro, a luta continua, não é?
Ok.
Muito obrigado,
tá, muito obrigado.
Sr. Nelson. Muito obrigado.
Tá, obrigado. Com licença.
Entroncamento. Vamos ouvir.
Fala bem, mano, estavas aí só levar um gajo não conseguiu atender, fala.
Fez muito.
Mano, tem aqui algo, mas não tenho tudo, mano. Olha, está aqui.
Não tem que ver.
É o que eu atendei. Só 50 paus, o que é isso?
As coisas mudaram.
As coisas mudaram como assim?
Falta 200.
Como acabam de ouvir, com efeito, não foi a savana e a montanha que ouvimos a banda anúncio, mas enfim, isso ficará para mais tarde. O que ouvimos foi, por exemplo, vamos ouvi-la.
Mas é para mitigar as alterações ou é para patrocinar mais produção?
Filhos da puta.
O que eles querem é produzir baterias para os alemães e para os noruegueses andarem de carros elétricos.
Amanhã falo com ela e avançamos. Até logo não, como se diz.
À luta, meu coronel.
Avisa lá ao teu patrão que nós não estamos a dormir.
Sempre fui cumpridora toda a minha vida. Desta vez vamos lutar por aquilo que é nosso.
O trailer, a banda anúncio do filme A Savana e a Montanha, precisamente filmado com os atores. Os atores são os habitantes da Covas do Barroso, entre outros o Sr. Nelson Gomes. E agora um romance que também fala de questões levantadas ao meio ambiente. Quero me referir a Eliette, La Vie Normale, de Dulce Maria Cardoso, publicado pelas edições Chandanha Lima, data de 2020, a entrevista foi realizada em 2020. Dulce Maria Cardoso, muito boa tarde.
Boa tarde.
Obrigado por estar connosco. Para Eliette, tenho 42 anos, casada, 2 filhos, nasceu 4 meses depois da Revolução de 25 de Abril, e representa uma geração que cresceu na euforia da adesão de Portugal à Comunidade Económica Europeia, e não só. Podemos dizer que este livro finalmente é uma análise daquilo que é a vida de uma mulher, de maneira que ela se sinta. Ela chega a um momento da vida dela e diz: o que é que eu sou? O que é que eu faço? Para onde eu vou? Que é uma interrogação sobre a nossa maneira de estar, sobretudo de uma mulher na vida atual.
Também é, aliás, mas toda a arte faz isso, não é? É uma constante interrogação de dúvidas existenciais. de que nos assolam a todos, quem eu sou, para onde vou, como é quando morrem os que nós gostamos, como é quando me apaixono, quando me desapaixono. E a Eliette tem essas questões todas, portanto é um livro que está emoldurado pelo Salazar, o ditador português, mas na verdade é um livro sobre a família, ou mais concretamente sobre os desafios que se põe à família em tempos tão diferentes, não é? E refiro-me, por exemplo, ao avanço tecnológico.
Eliette, após o 25 de Abril, na adolescência, que começou a ter uma vida relativamente confortável, mas quando chegamos a 2008, a crise económica também abalou e fez com que houvesse uma crise de consciência.
Claro, sim, foi, digamos, o fim. Primeiro houve o sonho imperial e colonial, não é? E depois houve o sonho europeu, e depois a crise de 2008 foi de outro fim, não é? Foi o finalmente sós. Portanto, percebemos que a solução não estava, nem podia estar fora de Portugal, ou seja, quer nas colónias, quer na Europa, e tinha que estar no país. Ainda não conseguimos é perceber como, mas acho que finalmente temos consciência de que a solução tem que estar em nós. Com isto eu não quero dizer, não é nenhuma defesa de nacionalismo, antes pelo contrário, a crise, a pandemia veio demonstrar que estamos todos interligados e em simultâneo e que as soluções têm de ser globais. Portanto, não é nada um retorno aos nacionalismos o que eu quero dizer. O que eu queria dizer com a solução estar em nós é não depender de riquezas alheias, não é? Para o nosso bem-estar. Portugal tem que ter um tecido mais produtivo e ou tem que ter outras políticas, e ainda bem que eu não sou política, não tenho de resolver isso, porque não saberia. Mas torna-se evidente que as pessoas não vivem bem e, portanto, alguma coisa tem de mudar.
E a propósito de mudança, precisamente, a Eliette parece que estava abafada no seu papel de mulher e de mãe, que, bom, ela estava completamente dedicada às crianças, mas, ao mesmo tempo, parece que deixavam de lado. Portanto, ela vivia numa contradição enorme, Eliette.
Eu penso que todas as mulheres podem, de alguma maneira, identificar-se com a solidão da Eliette, não é? Uma vez as filhas crescidas, uma vez, ou seja, a maternidade ocupa muito tempo e as tarefas domésticas ainda não estão repartidas. Aliás, muitas vezes os companheiros não ajudam, ou se ajudam, ajudam numa percentagem muito menor. E, portanto, faz com que a vida se vá acelerando para as mulheres, neste sentido que o tempo é muito pouco, não é? E, portanto, há ali sempre muita coisa a tratar e as mulheres muitas vezes não pensam, não se colocam em causa, não têm tempo sequer de pensar o que é que eu estou a fazer da minha vida. Uma vez as filhas crescidas e autónomas e a começarem também a criar os seus caminhos, não é? É a altura de pessoa fazer balanço, de pensar o que é que eu fiz da minha vida, estou bem, estou mal. E a Eliette, como tantas outras mulheres, mundo fora, chegou a essa fase em que tem um marido que é mais ou menos um desconhecido e umas filhas que são mais ou menos desconhecidas, uma amiga que é mais ou menos desconhecida e a avó que perdeu a memória, que está a perder a memória e está-se a tornar desconhecida e a mãe que talvez tenha sido sempre desconhecida. Com tanta gente desconhecida, é bom de perceber que, se calhar, quem também está em profunda mudança é ela própria, não é? É Eliette, que é ela própria desconhecida.
Sim, porque
o livro vai tratar disso.
Ao mesmo tempo, ele interroga-se o que é uma vida normal. Acho que isto podia fazer essa pergunta ao filósofo, não?
Pois, a normalidade é um conceito que sempre nos inquietou, porque... Primeiro foi para mim inquieta-me porque foi com esse conceito da vida normal que o Salazar convenceu os portugueses a aceitarem uma ditadura tão longa, não é? Portanto, o que ele oferecia era uma vida sem sobressaltos, uma vida estável, uma vida segura. E nós temos sempre a tensão entre a liberdade e a segurança, não é? Os riscos e o conforto. E, portanto, por um lado, como há pouco disse, o romance também é um retrato de Portugal. E interessava-me isso. Também me interessava perceber esta espécie de linha de montagem em que tornamos a nossa vida, que é, há umas idades para tudo, não é? Uma idade vai-se estudar, outra idade acaba-se o curso, outra idade casa, outra idade tem-se filhos. E é como se a vida estivesse organizada por patamares em que têm que ser cumpridos E quem cai fora desses patamares é um pária, não é? É um associal. E eu queria pensar sobre isso, porque dá jeito aos poderes políticos que assim seja, não é? Que as pessoas estejam quase todas entretidas na linha de montagem. E queria pensar sobre isso, até porque eu, por razões pessoais, evidentemente, porque circunstâncias pessoais, essa normalidade eu nunca a tive. Portanto, sempre foi um conceito, ao mesmo tempo, também mítico para mim, porque eu nunca tive esses patamares. Muito cedo tive a Guerra Civil em Angola, depois tive de ir para Portugal, depois tive um acidente muito grave, ou seja, na minha vida houve sempre muitos antes e depois de grandes traumas e nunca houve essa rotina em que a vida se vai cumprindo de acordo com os patamares mais ou menos pré-existentes. Portanto, havia também esta... Eu quando escrevo é sempre para me distanciar de mim, para chegar a um ao outro, e havia esta curiosidade de perceber como é que seria de estar nessa vida, digamos, de patamares, de objetivos pré-determinados. E pronto, e a Eliette está nessa vida.
Dulce Maria Cardoso, avó. Avó, depois há um diálogo, etc. Bom, não sei se em filigrama aparece ou não uma modificação que houve na nossa relação com aquilo que nós chamamos a terceira idade. Houve uma alteração ao nível da sociedade portuguesa no olhar e na maneira de cuidar das pessoas que hoje estão velhas?
Não foi só na sociedade portuguesa, em todo o mundo.
De todo lado, pois, mas enfim, mas exato. Concretamente, relativamente a Portugal, sentiu isso?
Sim, sim. Claro, aliás, nós de antes tínhamos a ideia, e era uma boa ideia, de que um dia teríamos de cuidar dos nossos velhos, ou seja, crescíamos com a ideia de que as obrigações não eram só para com as crianças que iam nascer, mas também para com os pais ou avós que iam ficando mais velhos. E, por exemplo, era para a minha mãe bastante claro, quando a minha avó adoeceu, que ela tinha de cuidar dela. Ou seja, nem se punha, não havia dúvida. Neste momento, infelizmente, as famílias não têm tempo, não têm dinheiro, não têm vontade, e os velhos são depositados em lares. Aliás, a pandemia veio demonstrar quão frágeis e vulneráveis são agora os velhos, não é? E são depositados em sítios sem condições, onde não há afeto, onde não há um retorno daquilo que eles nos deram, ou seja, a vida toda. E interessava-me particularmente falar sobre isso, porque eu acho que uma sociedade se define pela forma como trata os mais vulneráveis. Neste caso, os idosos, ou os velhos, ou a terceira idade, ou os séniores. Estamos sempre à volta com as palavras. E, portanto, eu queria pensar sobre isso, sobre essa enorme fatia da população, porque ainda, ironicamente, estamos cada vez a viver mais e cada vez a técnica nos vai dando mais esperança de vida, não é? E fazem-se operações para substituir partes do corpo e para pôr uma série de extras para nos permitirem viver mais, mas depois, na verdade, acho que não há ninguém sabe o que fazer com essa... esses mais anos de vida que vão dando às pessoas e é muito cruel a maior parte dos fins de vida das pessoas, não é? Porque ficam reduzidas a utentes de serviços que os tratam mal e que estão, acima de tudo, à espera que se morram, não é?
Sim,
que eles morram. E isso é um facto, mas é um facto que nos define, como eu disse há pouco, enquanto sociedade e que deveríamos pensar seriamente sobre isso, não é? Devemos pensar seriamente, devemos associar pensamento à técnica para pensar o que é que estamos a fazer. Evidentemente que a solução não passa por não salvar e não estender vida, não é isso que eu estou a dizer, mas salvar e estender vida tem que ser para as pessoas viverem com qualidade, não é? Não é? Para depois estarem enfiados em lados, e há muitos casos em que as famílias, por exemplo, depositam os idosos nos hospitais e não os vêm buscar, não os vão buscar, percebe? E, portanto, é mais... São tempos terríveis estes em que nós não conseguimos retornar ou dar o retorno a quem nos criou, não é? Quem tratou de nós. Sim. E depois há outra coisa, antes os mais velhos tinham... Nós tínhamos, associávamos os mais velhos a uma memória, não é? E agora, de alguma maneira, nós tornámos-nos... Temos a ideia que não precisamos já dessa transmissão de conhecimento, porque porque o Google ou a Wikipédia ou o que for nos dá tudo, não é? E portanto...
Esquecemos o humano, a Dulce Maria Cardoso, não? Não é o humano que está a perder um pouco?
É o outro humano, é o outro humano, porque isso também continuamos a ser nós, não é? Mas é o outro humano, é um humano com cada vez mais arrogante que vai se tornando cada vez mais ingrato. Não só para os que nos precederam, neste caso os velhos, como, por exemplo, para o que nos rodeia, para o meio ambiente, para o planeta, sabe? Vamos nos tornando cada vez mais ingratos e vamos cada vez sofrendo mais. E isso é tão mais estranho quando nós somos dotados de razão e percebemos que ao fazermos isto nós estamos a destruir também a nós. Por exemplo, nós todos, se correr bem, vamos chegar a velhos. E, portanto, é assim que queremos ser tratados? É essa a pergunta, quer dizer, é isso que nós queremos para o fim da nossa vida? Nós todos temos de viver neste planeta, é isso que nós queremos para os nossos filhos? Percebe? Portanto, é estranho, porque somos dotados de razão e aparentemente não conseguimos perceber o abismo para onde caminhamos.
Perfeito. Dulce Maria Cardoso, muito obrigada. Rolém Belinha.
Obrigada a eu.
Vi Normal, Edições Chondenha.
Muito obrigada.
Bom um grande abraço e uma próxima. Yes, então. Yes.
Eliette, La Vie Normale de Dulce Maria Cardoso, uma entrevista que realizamos em 2020, ela continua perfeitamente atual. Foi publicada pelas edições Chondenha e Lima. E agora sim, bom, vamos ao entroncamento, o filme de Pedro Cabeleira, que tivemos a ocasião de entrevistar aqui na Passagem de Nível, que está a ser projetado em França já desde o dia 1 deste julho.
Fala bem, mano. Talvez aí falar com um gajo não conseguiu atender. Fala.
Fecha, mano.
Mano, tem aqui algo, mano. Não tenho tudo, mano. Olha, está aqui. Não tem que fazer. É o que eu atendei. Só se conta para os que é isso?
As coisas mudaram, mano.
As coisas mudaram como assim?
Falta 200.
Onde é que está?
Onde é que está o quê?
Ainda te liguei bastante.
Olá, é surdo.
Nem te conheço. Falta 200. Mano, estou a falar contigo dessa senhora
para estar
calada. Quando, como assim? Só falo contigo, mano. Já sabes que eu nem conheço essa senhora lá de nenhum. Estás a falar...
Está calada? Estás a ouvir agora?
Estou a ouvir um sussurro. Calma, respira, moça. Vem cá, mal. Mas que é isso, mano?
Agora
qual é o que mais avisaste do quê, mano? Então, mas tu nem atendeste o chamado. Já estás a dizer que avisaste...
Está calado, pá.
Calma aí.
Tens alguma cena em casa?
Sabes que eu vou-te dando, mas conforme eu tenho, que é essa merda?
Não é vais dando. É vais buscar 200 euros, estás a ver dinheiro. Placa 250, 10 de 50, faz as contas.
Olha, faltam eu devo dinheiro a ele, não devo dinheiro a ti, que eu não
deves
me
dinheiro a mim, nunca. Deves.
Deves. Não, mas que é isso, mano? Oh, diz Ana para tirar a faca do pescoço, mano, que é isso?
Oh.
Que é isso, mano?
Oh. Olha para mim,
que eu não conheço nada. Oh, Elvis, que é isso, mano?
Mãe, não está a dizer.
Faltam 200 euros, vai buscar a casa.
Não tenho, vais ter de esperar como ele espera. Não funciona assim, ele já sabe.
Ah, eu estou-me a cagar para como é que tu funcionas.
Vais ter de esperar. Vais ter de esperar, filha.
Desenmerda-te.
Vais ter de esperar.
E agora, mãe?
Esperas, mano, já sabes, conforme tenho, eu vou-te dar. Oh, diz lá para tirar a faca do pescoço, mano, que é isso?
Cala a boca, meu.
Cala a boca, o quê? Então, mas que é isso? Estás na minha terra, estás a
fazer. Mas
calma
o dinheiro, meu.
Não tenho todo o dinheiro, vais ter de esperar.
Estou-me a cagar.
Vais ter de esperar.
Tens de merda, te meu.
Espera.
Entroncamento, um filme de Pedro Cabeleira, que é apresentado em França já desde esta quarta-feira, foi dia 1 de julho, nem mais nem menos. E nós damos para terminar esta emissão do dia 5 de julho. Eu lembro com redifusão na noite de terça para quarta-feira, a partir das 0 horas, sem esquecer o podcast. Muito obrigado ao Manuel Alexandre e já agora bom para vir embora. Ah, felizmente que o Sérgio Godinho está aí, bem ajam.
E agora eu vou-me embora, embora a dor não queira já ir embora. Agora eu vou-me embora e parto sem dor. E parto dentro de momentos, apesar de haver momentos em que dentro a dor não parte sem dor. E agora eu vou-me embora, embora a dor não queira já ir embora. Agora eu vou-me embora e parto sem dor. E parto dentro de momentos, apesar de haver momentos em que dentro a dor não parte sem dor. E agora eu vou-me embora, embora a dor não queira já ir embora. Agora eu vou-me embora e parto sem dor. E parto dentro de momentos, apesar de haver momentos em que...
Passagem de Nível, o encontro semanal de informação na Rádio Alfa. Passagem de Nível. aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Arthur Silva.